Boa noite. Os protestos acerca da greve dos pet laborers, os robôs policiais se agravaram hoje na região da Avenida 7. Dois manifestantes foram feridos e um foi preso. Desde que o governo da Bahia importou a frota de robôs gigantes para servirem como policiais na região da Estação da Lapa, houve diminuição exponencial da presença de mendigos nos arredores do local. A falta de manutenção e negligência administrativa, no entanto, resultaram em mais condições de trabalho para os pilotos. É com você, Lima.
Ok, Queiroz. Estamos aqui na região da Avenida 7, onde há pouco se encerraram os protestos. Eu estou aqui com um transeunte. O que é que o senhor acha dessa situação?
Ô, velho, tá ligado, velho? Tá dificultando o trabalho da gente aqui, que é flanelinha de robô gigante, velho. Os caras já nem param direito no sinal, tá ligado? Pra gente passar uma aguinha e um pano e pã, fazer um aparelho, velho. Mas com essa greve tá pior, velho. Não tá dando pra levar dinheiro pra casa pra alimentar os inchadinhos, tá ligado, meu irmão? Porra, mas é beleza.
Obrigado, senhor. Bem, como vocês viram, essa é a situação na nossa metrópole. É com você, Carol.
De boa!
Pelos poderes do sofá! Eu tenho a força! Quem tá falando aqui é Gabriel, gordo mascarado, e eu não venho só! Eu trago comigo ele, o sapiente, o sapeca, o sabido, o saci pererê das internets!
LP Magal.
Idiota!
Já falar de robô, né? Gigante.
E para nos dar um ponto de vista aqui, mais light, mais afrescalhado, nós trouxemos nosso amigo.
Aqui eu vou falando, tudo bom, me chamaram porque eu peguei sempre esse clima de fresco, né? Incrível.
Não sei porquê, né, Hugo? E também ele, meu Deus, dois podcasts seguidos, esse ser marcando presença aqui.
Tá fazendo sucesso entre as meninas.
Entre as cocotas todo, o Hirano está aqui.
E aqui, Crazy Louco de Café, nossa enciclopédia dos animes.
Olá, eu sou o Christian, prazer.
LV Magal, você já insinuou, mas eu quero que você confirme, cara. Qual o tema de hoje?
Hoje a gente vai falar da cidade mais sagrada do islamismo, a cidade de Meca.
Ele não consegue não fazer alguma gracinha, cara.
Tá, então agora eu tenho que fazer, né, cara? Agora não tem jeito, a partir desse podcast. Pessoal, hoje a gente vai falar dos animes mecha, os famosos animes de robô gigante.
Robô gigante!
E tudo que concerne a este universo dos robôs. Você tá vendo que eu tô ficando cada vez mais, né? É assim mesmo, vamos lá.
Então é isso, galera. Vamos, que o mundo tá acabando.
Antes de começar o programa, eu queria falar que eu acho o Mecha um saco. É muito ruim.
Vai dormir, Magal, vai dormir.
Eu sei que Gabriel também não gosta, não.
Não. Eu gosto de Mecha, assim. Eu não gosto das tramas que envolvem Mecha, mas a ideia de existir um robô gigante no qual mulheres de látex sobem em cima e comandam o
streamer.
É muito. Cara, não. Tem no Code Geass também. Essa porra.
Code Geass.
Esse estigma de que quem vai tem que vestir látex no robô gigante.
Não faz sentido.
Porque látex e robôs gigantes fazem sentido. Cara, combinam perfeitamente. Como não?
Claro. Tudo é futuro, né? O futuro é látex. Né? O futuro é robô, o futuro é látex, cara.
Não, eu acho um saco, cara. Puta merda, essa parada de robô, nossa, é muito ruim.
Ah, cara, sabe? Eu adoro.
Tu viu que os japoneses vão realmente construir um robô gigante, né?
Eles não fizeram aquele Gundam.
Não, eles querem construir pra defender o país mesmo. O político disse que vai investir o dinheiro no país.
Caralho, eu imagino.
Não, isso. Realmente, eu acho que eu vou procurar aqui na internet até. Cara, depois eu passo pra vocês.
Imagina, sei lá, o ministro da defesa chega com a camisa do Gundam, assim, galera.
O projeto Gundam, realmente, é o projeto Gundam, eles chamaram.
Galera, caraca!
Não. O pessoal tá assistindo anime demais, cara, tá impossível.
Não, é verdade. Eu acho que ele só quer voto dos otakus hardcore lá.
E vai ganhar, hein? Vai ganhar.
O próximo projeto, sei lá, vai ser legalizar pedofilia, esse tipo de
isso,
coisa?
Isso. Não, mas é só uma homenagem cultural ao Lolicon. O que é que tem? Nós estamos só fazendo cosplay, né?
Fazer cosplay com a filha dele depois.
Exatamente.
Cara, robôs gigantes é uma coisa épica. É como se fosse uma destruição, um nível maciço, gigantesco. Pega os Gandas como exemplo. Aquilo é uma explosão de robôs gigantes, não é nada mais legal que isso. Não tem explicação lógica. É só legal.
Tem, cara, milhões... imagina quanto o governo investiu em um robô pra ele ser destruído em um tapa.
E quem se importa? São robôs gigantes explodindo.
É legal do mesmo jeito, não interessa.
É o desejo do ser humano de se tornar maior e matar seus amiguinhos, cara. É isso daí. Robôs gigantes, mecha, vivem em meu coração. Mosaico, kakera, hitotsu, hitotsu, tsunagi, awasete, egaite yuku, anata ga kureta, deyai to wa kanemo. Ô Christian, você que é uma pessoa informada nesse âmbito de anime, não que o Wolf...
A única daqui...
Eu ia tentar não ofender ninguém, cara, mas você...
Ah, a gente só finge que entende, né? Ah, não, porque o Kishimoto, o Toriyama... Não, cara, ninguém sabe nada aqui, só
Não, é verdade, assim, eu pelo menos respondendo por mim, não sei nada de anime, mas tudo bem. Olha só, eu vou perguntar pra você e com muita esperança que você me responda. Qual foi o primeiro anime que teve como temática mecha, cara?
Cara, eu não sei bem se eu posso te informar com precisão o primeiro anime, mas o primeiro mecha, com toda certeza, nos moldes que hoje são concebidos mechas, homens gigantescos de metal, foi pensado pelo um cara chamado Mitsuteru Yokoyama. Esse cara criou o robô gigante. Não sei se você conhece, é um tokusatsu, tem um do robô gigante, que é aquele cara que tem uma cabeça de esfinge.
Eu vi isso daí, só que eu vi no Silent Hill, cara.
Qual o ano disso, assim?
Cara, o ano eu não sei bem, mas o cara ele pensou no robô gigante na época da Segunda Guerra.
Não, porque se o cara fez um tokusatsu pros anos 50 de robô gigante, é bem capaz que seja tudo de papelão e cola.
Deve ser, até hoje, assim.
Porque é o seguinte, quando ele era pequeno, ele observava a cidade dele sendo devastada pelos bombardeiros americanos, então ele imaginou um homem gigante de lata defendendo a cidade. Um robô gigante.
Meu Deus,
essa ideia foi perfeita. Não sei se você já ouviu falar do Homem de Aço, o Tetsujin, que é como se fosse um bujão de gás com pernas, assim.
Caralho. Agora eu vou te falar que os japoneses, eles são...
Primeiro mecha.
Os japoneses, eles são realmente o mais incrível do mundo. Normalmente, quando você vê sua cidade sendo destruída, você entra em depressão. O cara, não. Vou criar um robô, caralho.
Aqui, ó. De acordo com as informações da internet, Tetsujin Nijuhachigo, que é o nome original, foi criado em julho de 56, ó, considerado um dos primeiros mechas do Mitsuteru Yokoyama, o cara, esse aí, que criou os mechas nos moldes de hoje em dia.
Mas isso já era tokusatsu ou era anime?
Não, isso aí era um mangá.
Olha aí.
Mas, robô gigante era um mangá que acabou se tornando tokusatsu, depois virou anime, tem os ovos.
Tokusatsu não podem ser considerados antes dos animes, porque eu acho que tem mechas tokusatsu antes, né?
Cara, é que os tokusatsu e os animes, eles andam lado a lado.
É bizarro isso, né, cara? Mas eu não queria ter um robô gigante, tipo, desajeitadão, tipo a Ranger, não, cara. Eu queria ter um robô gigante super articulado, cara.
Mas no caso do Mitsuteru, o Yokoyama, ele pensou em robôs gigantes pilotados por fora, por controle remoto.
Esse cara é fraco. Esse cara é fresco, ele pensou,
tipo... Não.
O primeiro robô gigante pilotado por um cockpit, aí já é outra história. Foi criado por Gonagai. Eu acho que todos já ouviram falar do Gonagai, né?
Sim, claro, Gonagai.
Não. Eu não ouvi, me explica aí.
Eu também não ouvi.
O Gonagai é uma lenda, cara, do mangá.
Cara, o Gonagai é um dos mestres do mangá, junto com o Yokoyama. Ele tá vivo até hoje, graças a Deus.
Eu quero saber o que é que esse maluco fez, velho. Que mangá que ele fez?
Ele criou o primeiro robô pilotado por um cockpit, Mazinger Z.
Mazinger Z, que nome feio, hein?
Mas ele foi publicado na Jump, esse mangá, cara. Ele foi publicado na Jump. Ele teve e ele rendeu uma grande franquia. Mazinger Z, Great Mazinger, God Mazinger, Mazin Kaiser, Mazinger School, trouxeram outros robôs. Ele é muito importante pra história dos mechas, porque se não fosse eles, os robôs seriam só pilotados por controle remoto.
Cara, eu não consigo conceber assim o cara tirando onda de fodão, sabe? Pilotando um robô de controle remoto como se fosse um gurinho, um carrinho, sabe?
Eu preferia que a vertente fosse só essa. Que ia ter pessoas que iam criar super controles remotos. Tipo Beyblade, você tinha o lançador noob, quadrado e o gigante em forma de dragão e tal. Eu queria ver um piloto na forma
de... Mas quer dizer, é uma história bem simples. O avô do rapaz, que é o Koji Kabuto, ele criou um robô gigante, Mazinger Z, que ele era simplesmente destrutível. E ele tem poderes incríveis, destruição absolutamente em grande escala, em massa. E ele acabou deixando de herança pro Kabuto, pro Piazinho.
Que deve ter uns 12 anos, né?
Ah, não sei a idade, deve ter 15, 12 anos, mais ou menos assim.
Que avô é esse, né, cara?
Uns tempos,
ele
né,
era um cara, cientista, que... e ele acaba morrendo por um ataque dos vilões, porque tem os vilões cientistas também, querem, porque eles acabam encontrando robôs.
Os vilões também conhecidos passado. Como polícia, né, que queriam um ataque terrorista.
Tá, que merda, né? Aqui no Brasil, o que é que tu recebe de herança? Um carro, uma casa, no Japão é um robô, malandro.
Na história de Mazinga Z, eles acharam uma espécie de tesouro cheio de robôs, então os vilões acabam utilizando eles pra destruir a cidade, subjugar as pessoas.
Por quê?
Porque é legal destruir, matar as pessoas, dominar o mundo.
Eu tô chegando à conclusão que o Mecha, as coisas se movem porque elas são legais. Assim,
são legais.
Porque exatamente. A gente vai destruir.
Porque é maneiro. Que é bom. Eu lembro que no Otaku de Figurador eles postaram, acho que era eu que indiquei essa postagem, que tinha um robô gigante, ele fica na forma humana e tem um tigre no peito. Ah, por que ele tem um tigre no peito? Porque é maneiro, cara.
É que nem o Magal, você já assistiu Mercenários, cara? É o mesmo princípio. Por que eles estão fazendo aquilo? Sabe por que eles não são funcionários públicos?
É, porque o Stallone tá ganhando macaco no final da produção? Porque é maneiro.
Cara. É, velho. É maneiro, cara. Eles escrevem coisas bizarras nos automóveis dele. Porque é maneiro. Então, galera, pra gente falar de outros mecha, primeiro a gente tem que falar sobre aquele que popularizou mega bogamente o Mecha, pelo menos no Brasil, né, cara? Que é o Gundam. Tô errado ou tô certo? Por favor, me corrijam se eu estiver errado.
Não só no Brasil, no mundo todo, eu acho. E o Gundam foi um divisor de águas da animação japonesa, assim.
É, agora, eu não sei qual é a história do Gundam, cara. É tipo o Final Fantasy, que vai mudando e acaba a história.
É, vai mudando, cara, vai mudando.
Que nojo.
Depende, existem universos diferentes, existem...
Eu quero saber onde surgiu a franquia Gundam.
Gundam começou em 79, cara.
Meu Deus, 79? Tá aí até hoje?
Até hoje.
Caraca, quem é o que americano que tá dirigindo isso? Porque não é possível.
Tá na mão de um bom estúdio, né? Tá na mão de um bom estúdio. O Sunrise, que nunca vai largar o osso, Gundam. É. E eles sabem fazer dinheiro, então eles vão brincar. Eles fazem coisas boas, fazem umas merdas também. Gundam Zero foi um dos últimos, saiu, era muito bom.
Então, basicamente, eu acho que o que estabelece a franquia Gundam são os robôs, porque a história muda, né? Completamente.
Exatamente. Eu não consigo entender isso. Por que bota o mesmo nome, então? Quer ver um anime que eu tenho...
Que é a mesma franquia, cara. Mesma franquia. É que nem tu pegar, sei lá, Digimon. Esse Digimon existem mundos paralelos, o Tamers, o Advent, e do Frontier, e é a mesma coisa.
Mas o Digimon, ele gira em torno do Digimundo, certo? O Gundam, ele gira em torno de quê?
Robô.
Robôs.
Só isso,
tem robô, tem uma história base, Nico?
Não, sim, depende de qual universo a gente tá lidando. Podemos pegar o exemplo do mais moderno que saiu, que é o Gundam Zero, que é uma trama política muito complexa que eles tratam. Por exemplo, acontece guerras no mundo todo, as nações se uniram uma grande nação, existem blocos de poder, e os Gundams entram na história como se fosse um catalisador. Se existe uma guerra, houve uma espécie de sociedade secreta que possui os Gundams, eles vão lá e destroem os dois lados da guerra, vão parar com essa merda aqui.
Não, tudo bem, mas não tem uma base, assim, de Gundam?
Bom, é trama política. Trama política é a base de Gundam.
Não, sim, mas qual é a história? É um mundo normal, só com robôs? É só isso?
É trama política.
Não. Não. Por exemplo... Do Gundam Seed, já é no futuro bem avançado, onde existem colônias dos humanos pelos planetas. E existe uma coisa meio que... Existem pessoas com uma espécie de habilidades, e elas são segregadas. E existe uma guerra toda em torno disso.
Mas em Gundam Zero, por exemplo, já é outra parada?
É outra parada. Que nem eu disse, existe uma sociedade secreta, que é a Celestial Being, por exemplo, que destrói todas as guerras que acontecem pelo mundo.
Aí quando eu falo que eu não gosto de Gundam, ou de Mecha, a galera fala, não, por quê e tal. Olha isso, cara. Olha a história da parada. Não tem história.
Não é uma coisa linear, entendeu? Não é uma coisa linear. É uma coisa linear em certos aspectos. Por exemplo, o 79 tem a continuação dele, que tem a continuação dele, e para ali. Aí o Gundam Zero é de outro universo também diferente, com outros personagens. A única coisa em comum nesses universos são os robôs gigantes, os Gundams.
Mas botam o nome Gundam basicamente só pra vender, né, cara?
Sim, são histórias.
É que nem Final Fantasy, como eu falei. É que nem o Batman, praticamente. Só que o Batman, pelo menos, é o mesmo herói, os mesmos irmãos.
É um Pokémon. Pega os jogos Pokémon como exemplo. Os história tem a mesma base, mas os monstros são o foco e aquela coisa ali.
Mas o Pokémon ele segue um. Sei lá, você tá falando do quê? Dos
jogos, tá falando dos jogos em relação
não, a... não, os jogos não tem nem história. As histórias só começam a aparecer a partir de. Uma história mesmo só é criada a partir do Pokémon Rubi Safira Emerald, a terceira geração, que você tem organizações opostas uma na outra. Não seguem nenhuma ideia de bem e de mal, só são inimigas.
Eu acho que é bem semelhante a parada do Pokémon e do Gundam. O nome da franquia mesmo, o título
não,
é pra vender.
Não, mas o Pokémon, pelo menos, tem o mesmo princípio, cara. Robô gigante é só um estilo de anime, é um mecha, cara.
Porque no Gundam, os robôs, eles não são o foco da história. Eles são a ferramenta pra aplicarem o foco da história. Estão me entendendo? No Gundam Zero, a política é muito entrelaçada e muito complicada. Por exemplo, na primeira cena do Gundam Zero, é um país, uma superpotência mostrando a nova arma de guerra deles. Aí vem um Gundam e simplesmente corta ela no meio. E fala assim, nós somos os superiores e nós vamos dizer que não vai ter guerra nessa merda.
Que quase como tá? Como foi o Cid?
Foi
o
Wing.
Ah, foi Gundam Wing. Gundam Wing foi a maldição da minha infância.
Gundam Wing não é um dos melhores, em primeiro lugar. Ele é bem meia boca. Não é tão ruim como Torna Gundam, por exemplo, mas...
É, que tem um nome ridículo também. O pessoal tem que me chamar pra fazer consultoria desse nome aí, velho. Que parada bizarra. Torna Gundam?
Torna Gundam.
Mas Gundam Wing, cara, toda hora aparecia propaganda lá no Cartoon. Vem assistir Gundam Wing. Nossa, robô gigante. E achava um saco desde pequeno. Porra, robô gigante. Que merda. Pra você ter ideia, quando o Power Rangers desapareceu o robô gigante, eu desligava. Eu
ah, cara, não.
A parte mais legal, o robô gigante.
É, cara.
Literalmente, vai ser legal.
É, velho, qualquer coisa gigante quando você é pequeno é muito bom, cara. Dinossauros, robôs, é tudo muito bom.
Deixa eu ver se eu entendi. Gundam é um caça-níquel, é isso?
Exato.
Exato.
Como toda obra japonesa.
Não.
Busca de dinheiro. Nada criado pra simplesmente.
Não, ser... mas tem uns que são demais. Esse Gundam tá demais, meu amigo.
O último Gundam que saiu foi em 2006. 2006 para 2008, o Gundam Zero. O novo Gundam só foi aparecer agora em 2011, que foi o Age.
Uhum.
Então, não mas é uma coisa que você percebia que eu teríamos todo ano, mano. Ia ser um abuso. Não, não é um abuso.
Ah, mas vem aí pra arrancar dinheiro e pra bancar certamente as outras produções dessa editora, cara.
Eu tô gostando desse Gundam unicórnio aqui que eu tô vendo.
Unicórnio, ele... ele conta é uma prequel do Gundam 79, ele conta o passado antes do primeiro Gundam.
Aham, quando ele foi corno somente uma vez.
Lulu Shubi Britannia ga meiji. Kisama tachi wa 死ね! 朝も夜も恋焦がれて星になるよ君守る
O Macross é aquele anime que
era um porta-avião que virava robô.
É.
Ah,
não, não era um porta-avião que virava robô. Era um porta-avião que enviava umas navezinhas que viravam robôs.
Era um robô.
Mas o porta-avião em si não virava robô, porque japonês não. É doido pra fazer
isso. Não, que eu me lembro.
Não.
Virava, no final.
Não.
Virava, eu tô vendo.
Não.
Virava sim, maluco.
Não.
Como não, cara? Que isso? Não tinha seres azuis também?
É, o Macross.
Isso é Avatar, cara.
Isso é o quê?
A imagem que eu tenho do Macross, cara, é daquele velhinho chorando. Sabe qual é?
Caralho, assim,
foi na branca.
Macross
é o
era
Global, sim,
que os caças viravam robôs.
Isso.
É, caralho, isso era, assim, eu não gosto de mecha, mas isso é muito maneiro, um caça virar um robô, assim.
Isso, é muito bom,
sim,
né?
Sim, o Macross é legal. Houve uma invasão alienígena, uma espécie de invasão alienígena, e eles utilizaram os destroços de uma nave alien que eles encontraram, que é a Macross, e reconstruíram pra poder se proteger. Essa é a base, pelo menos, do Macross dos anos 70.
Esse Macross dos anos 70 era um mangá, anime ou tokusatsu?
É um anime.
É.
Imagina a qualidade técnica disso.
Pior que era legal, cara, porque quando tu via a destruição das naves, tu conseguia ver no detalhe do desenho. Não era aquela coisa assim, em computação gráfica.
É, eu assisti a abertura de Macross, era bem feitinha pra ela.
Procure no YouTube a abertura de Macross. Macross Open.
É bem bacana a abertura.
Vou puxar uma parada agora que o Christian gosta muito, que eu sei que é Pet Labor.
Pet Labor é
bom. Assim, cara, a melhor parada do Pet Labor é a abertura em português, que é a melhor de todas as anime songs já dubladas pro Brasil.
Distribuição Fox Film.
E
Entendi.
Não concordo, mas eu gosto de Pet Labor.
Ah. Como não, cara? Puta
não,
merda.
Não, você não, entendeu. Eu acho a abertura do Pet Labor boa, mas eu não gosto da... Tipo, assim, eu não acho ela melhor das aberturas brasileiras.
E, não, eu gosto da abertura. Eu não gosto de Pet Labor, é diferente.
Ah, então você é doente, mim, cara.
É doente, não, cara.
Pet Labor
é... Pet Labor é um dos melhores animes que eu já tive a oportunidade.
Eu quero saber por quê, vai.
Cara, é tão interessante tu ver que os mechas não são o foco do anime. Tu tem os mechas, mas eles não são o foco. O foco são os personagens e a relação deles entre si. É tão genial tu ver aquele cara grandão com medo de fantasma. Tu vê a menininha inexperiente aprendendo a pilotar, tendo problemas de trabalho. Isso é genial, cara. Porque eles colocaram numa realidade que não é a nossa, né? Que é uma coisa futurística. E conseguiram adaptar de uma maneira tão no nosso mundo. Isso, pé no chão. Uh-huh. Por mais que tenha robôs gigantes, é pé no chão. Isso é incrível em Pet Labor. Até os próprios bandidagem, o tráfico de drogas, tudo.
É porque a história do Pet Labor é isso, né? É, são policiais com robôs gigantes.
Os robôs são só uma ferramenta pra proteção da população, por mais isso, que eles façam merda, né?
Isso no Brasil ia resolver...
Imagina o Caveirão Meca.
Eu queria, eu queria, cara. Caraca. Um Capitão Nascimento Meca, assim.
O efeito, moral, o efeito moral de um Meca invadindo um morro é muito grande, cara. Automaticamente, todo mundo, todos os traficantes iam se cagar, velho. Assim...
Eu queria ver um Meca...
Isso é interessante observar, porque é o seguinte, no início do Pet Labor aparecia um frame, uma introdução legal que mostrava as armas do Pet Labor, não sei o quê, não sei quantos milímetros, e dizia no final dela que o designer e a pintura dele foi feito pra dar o respeito e a posição moral na população, pra sentirem os bandidos realmente sentirem medo ao ver o robô.
Uhum, é isso aí, velho. Robô gigante tá aí pra intimidar, cara.
Exatamente, cara. Eu queria ver um Meca subindo o morro com uma metralhadora escrita assim, direitos humanos. Pra resolver essa merda, meu irmão. Mas é isso. O que eu lembro de Pet Labor era Fox Kids, era a musiquinha foda. É, que música boa.
O encerramento é bom também.
Nunca ouvi. Só... Porque eu não aguentava. Eu não aguentava assistir, Cris. Eu mudava de canal, cara.
Você não que gosta
que
de diz, nada?
O que, que tu aguentava de assistir na Fox Kids, cara?
Ah, Flint, o detetive do...
Ah, vai dormir, Magal! Detetive do Tempo foi uma das piores tranqueiras que apareceram.
Não. Assim... Cavaleiros de Moncolo, que tal? Tô indo fundo, hein?
Inspetor
Puxitano. Mas é interessante isso, cara. Será que o Mecha seria de fato...
Um instrumento de...
Uhum. É, mas ia ter tráfico de Mecha, né, cara? Ia ter traficante com Mecha, cara.
É. Ah, não, mas isso mostra no Pet Labor, tipo, alguns casos que eles têm que investigar é roubo de tecnologia militar, tipo, em teste ainda. Tanto que tem aquele problema do Grifon, roubo, né? Do Mecha F1.
Tem do Grifon também, que eles utilizam.
Ia ser usado ali pela Fórmula 1 pra...
Não, o Mecha F1 é... O Pet Labor F1 era um Pet Labor, tipo, muito superior. Tanto que ele ainda era... Ele tava em teste e tava sendo roubado. Aí os policiais têm que usar ele pra, tipo, roubar o F1 dos ladrões e usar contra os ladrões. E não dá certo, porque o bicho perde o controle.
Ah, é porque quem tava pilotando era o Rubinho, cara. Aí...
Não, Dodô, se fosse o Rubinho... Se fosse o Rubinho, aí o bicho ficava sob controle, paradinho, calminho, nada dele.
Isso, exato.
Mas é interessante dos bandidos, que no primeiro episódio eles tentam roubar um robô policial do Pet Labor. Tipo, fosse... os bandidos eles querem pôr a mão, porque o robô que eles estão utilizando é de última tecnologia. Policial, óbvio, né? Tinha que ser superior a qualquer robô civil que alguém poderia pôr a mão, de construção, ou caramba. Então os bandidos têm essa ânsia de querer pôr a mão na tecnologia, que seja só dos militares, seja só dos policiais, porque aquilo é o melhor que eles têm. Então rola um tráfico, rola peças vindo de outros países, fala toda uma máfia em volta dos Pet Labor roubados. Isso é bem tratado no anime.
O Christian consegue me convencer que os animes são bons, cara. Eu tô...
Assim, é, se não fosse ruim, seria bom, cara, mas infelizmente é ruim, então...
Magal, tu acha Fleet um bom anime, cara? Não tem como te levar a sério. ブリタニアが命じる貴様たちは死ね。
Eu sempre soube que era uma boa ideia. E eu sempre soube que ia surgir um anime que ia fazer uma parada legal com ele. E surgiram alguns, cara. Surgiram alguns.
Exemplo, Gabriel.
Exemplo, o Gurren Lagann.
É um anime que eu já assisti. Depois de Hunter, claro. Que mangá é outra história, né?
Você só assistiu, é bom frisar. Hunter vs. Hunter e... Ninguém entrou pra Gurren Lagann. Aqui, medo. É porque as pessoas não sabem, mas o Wolf ele é uma puta paga do Grêmio.
É verdade. Pera, quê?
Como é que é? Eu amo quando o pessoal se assume desse jeito.
Já que vai ser uma das poucas vezes que você vai falar nesse episódio, eu vou perguntar pra você, cara. Qual a história de Tengen Toppa Gurren Lagann?
Então, a história conta sobre um garoto que mora numa vila subterrânea, né? Christian, dá um help aí. Que eu não tô...
É o seguinte, as pessoas são obrigadas a viver no subterrâneo. Em Gurren Lagann, a superfície é como se fosse uma lenda, não existe. Uhum. As pessoas têm medo de subir porque acontece terremotos, muitas pessoas morrem e tal. E só que existe um rapaz que não quer desistir do sonho de chegar à superfície, que é o Kamen.
Seria o Kamen,
exatamente. É o Kamen. Então ele chega ao Shimon, que é o rapaz escavador, porque as vilas têm as pessoas escavadoras, poder expandir e tudo mais. E nós vamos para a superfície, porque nós vamos para a superfície e ela existe. Só que o cara acaba sendo zoado, mandado a merda, essas coisas, né? Pessoas que têm ideias novas mundo... sempre são oprimidos.
Uhum. E olha que bizarro isso, né, cara? O pessoal tem uma lenda que a superfície existe, cara. E o pessoal fica dando risada, tipo, haha, como é que a superfície pode existir?
Porque é só o subterrâneo existe pra eles. É algo totalmente absurdo. Uhum. Eles sempre viveram no subterrâneo.
Não, porque uma outra raça de seres, né?
Tá, mas daí a gente já vai chegar aí. Aí aconteceu, os terremotos acontecem e cai um monstro gigantesco dentro da vila deles, abrindo um buraco no topo da vila, no domo, no caso. E aí que começa a história de Gurren Lagann. Porque junto com o monstro vem uma garota, a Yoko, lutando contra o monstro. E o Shimon leva a eles até uma face, uma espécie de face. Um robozinho com uma cabeça gigante. Uma cabeça gigante. Um robozinho.
É, com pernas e braços.
Um
com
pernas e braços. É o Dibaco.
É o Bucky, lá.
Só me aquela chave espiral acaba reagindo com a face gigantesca e é como se fosse uma chave, ele funciona e eles saem voando, lutam contra o monstro e tudo mais, e acabam saindo dali.
Uhum.
E aí começa a história. É o pontapé inicial do Gurren Lagann. Aí a gente entende que existem monstros, os homens-fera, uma espécie de seres mutantes que oprimem os seres humanos a viverem no subterrâneo. Então o Kamina e o Shimon e a Yoko tendem a querer enfrentar as pessoas. Pô, a gente não pode ficar sendo oprimido por esses filhos da mãe. Tal, vamos brocar eles.
Uhum. Vamos brocar eles. Aí o Kamina se revolta, ele resolve querer dominar um Gamen, né?
Gamen, que eles chamam.
Selvagens.
É. E aí, segue. Isso é importante.
Aí vai ser spoiler. Aí será spoiler.
Uhum. É, você que acabou de ouvir isso, cara, não precisa mais ver o primeiro episódio. Pula pro segundo logo.
Não, muito bom o primeiro episódio, hein?
Assiste o primeiro episódio. Animação.
O episódio. Ignora o Magal. O Magal não sabe o que fala.
Magal, ele é uma penada.
O primeiro episódio é bom porque vocês sabem, né? Que o primeiro e o último episódio são sempre os que eles mais investem em verba, assim. Que é pra
não. Gurren Lagann é uma exceção.
Isso, vê o quinto. Vê o,
mais
sei lá.
De 70% do orçamento de Gurren Lagann só foi investido nos 4 últimos episódios.
Assim. É, pra ficar jogando Galáxia numa outra, é isso mesmo?
Exatamente.
É cara, não, que zoada, né?
Primeiro episódio. Que zoado o quê, mano? Foi genial, mas tudo bem.
Não.
Foi genial, sim.
Mano, imagina você
jogar uma galáxia. Cada galáxia tem 1 bilhão de planetas.
Tá, peraí. Vamos voltar do início, gente. Tá no início ainda.
Pra você que tá, viu? Olha só. Essa daqui é a diferença entre o nerd e o otaku. Eu tenho um bom senso. Christian não tem. Jogar a galáxia com uma pessoa não faz sentido.
Christian, você tá sacrificando a vida de 1 bilhão, um trilhão de seres pra poder jogar uma galáxia num cara que vai desviar assim, cara.
É, cara, não. Tipo assim... Não é nem legal.
O problema é maneiro. É
genocida, cara. É o que o Rick faria, sabe?
É maneiro.
Pensa no
universo, naquele momento. Aquele universo já tinha sido reduzido a nada.
Poderia. Mas eu quero frisar algumas coisas sobre o Lagann. Primeiro que ele é da Gainax, que é um estúdio do Evangelion, que fez muita coisa.
Evangelion, de Gunbuster, dessas merda todas.
O Lagann, na verdade, tem grandes homenagens ao Evangelion, né? Ele é uma grande...
Ganda?
Não. Lagann, ele faz várias homenagens ao Evangelion.
Não só Evangelion. Acho que o foco das homenagens de Gurren Lagann é mais aos mechas clássicos. O Gurren tinha citado o Go Nagai. Por exemplo, o Go Nagai criou o primeiro mecha que se combina, que é o Getter Robo. Então tem muita referência. Ele bebe da fonte direto de Getter Robo.
Tem muita referência a Naruto também, já que tem um mecha lá que se chama Rasengan.
Cara.
É, não, faz isso.
No primeiro episódio, o primeiro, o começo, começo, bem começo, aparece eles numa guerra no espaço, não sei o que. Aí...
Parece
o
Shimon.
Que parece Shimon, aí também tem o Buta em forma de humano. Uma coisa meio bizarra que não ficou explicado.
Não, mas isso é simples de explicar.
Então explica, porque eu não manjei.
É o seguinte, lembra que qual é o nome do último episódio? Todas as estrelas do céu são nossos amigos. É a frase que o Shimon diz no final. A frase que o Buta diz aquele Shimon do início de Gurilaga é: todos esses pontos no céu são os nossos inimigos.
Sim.
Então nos dá a entender que aquele início de Gurren Lagann seria o que aconteceria se o Shimon fosse o espiral Nêmesis. Se ele se tornasse mal
do mesmo jeito. É, então, eu pensei, ele é o Nêmesis da espiral, porque todos os pontos brilhantes do céu são nossos inimigos, então eu acredito em todas as estrelas que destruem o universo.
Sim, exatamente.
Uma homenagem muito interessante, Gabriel, de Gurren Lagann. Você lembra da... Você assistiu Alien?
Já, já.
Infelizmente. Lembra quando eles matam... Alien é muito bom.
Não.
Muito não, mas é bom.
Não, mas eu tenho medo, cara. Eu tenho medo.
Okay. Só o primeiro Alien é bom.
Lembra quando eles matam o Android e aí deixa só a cabeça dele e começa a pedir instruções de como sair dali?
Aham.
Uhum. Então, no Lagann tem uma parte que eles pegam o cara lá, bota a cabecinha dele na nave e fica pedindo instrução. O que é que a gente faz agora? Pra onde é que a gente vai? Eu acho que isso
É verdade. O Lagann é uma grande homenagem, velho. Grande homenagem mesmo.
Qual é o problema do episódio, sei lá, episódio 3?
É o 4.
Cara, assim, é
a animação decai.
Muito, assim, do nada.
Parece uma animação em flash. Naquela época, houve muitos problemas internos entre os produtores. Houve um choque de ideia e tal. Então, deu uma merda ali e ficou ruim.
Ele contratou uns três guris aqui do Brasil, né, pra fazer tudo em flash pra eles.
Exato. Ficou muito, cara, assustador, assim, nossa. Eles devem ter perdido toda a audiência. Ali a Gainax faliu, ali foi. Ali, depois do Penta em Stocking, acabou.
Mas, pra gente parar pra notar, o pessoal, a equipe criativa de Gurren Lagann não faz mais parte da Gainax. Eles saiu
todo mundo.
E era um outro estúdio lá, o Trigger, sei lá o nome.
Saiu o Hideak, saiu todo mundo. A Gainax, ela tem uma parada com a Bíblia, né, muito forte. Eles fazem muitas referências bíblicas. E o Lagann em si, eu acho que ele faz... Ele é um show de referência, né? Não é à toa que a Gainax é a Gainax. O Lagann, cara, ele é uma piadinha. Ele faz várias piadinhas com a Bíblia. Não sei se vocês notaram isso.
Você parar pra pensar... Algo do tipo, mas eu não consigo...
A maior referência que eu achei foi a nos próprios personagens principais. O Shimon seria uma analogia com o Pedro, o apóstolo de Jesus. Depois que o morre, que seria o Jesus, o Pedro, o Shimon, olha aí, Shimon seria o Simão Pedro. Ele dá continuidade à obra de Jesus, assim como o Pedro fez, né? E uma das paradas que mais me deixou maluco foi aquela frase do Kamina, tanto faz, que ele fala, quem você acha que eu sou, né? Ele sempre fala isso.
Quem você pensa que eu sou?
Quem você pensa que eu sou? E se você for na Bíblia, cara, em Mateus 16:15, tem uma frase de Jesus que é: e vós, quem dizeis que sou? Caralho, que é a frase do Kamina, porra! Olha isso, velho!
Não, isso é possível, totalmente possível. A Gainax é cheio de referências, assim, velho.
Então, galera, a gente vai falar agora sobre o resquício da Clamp, né, cara? Que... Eu sei que não foi feito pela Clamp, só o character
design.
Mas mesmo assim, quando eu olho pra aquele anime, eu só consigo enxergar a Clamp, cara.
A gente tá falando de Code Geass, pra quem não sabe. Sabe o que me irrita, cara? Braço fino. Você já viu
isso? Isso, e pessoas retorcidas feito galho de água.
Gabriel uma vez falou isso muito bem pra mim. Os caras, quando vão apontar, eles curvam as costas pra trás... Bota o pescoço assim, aponta pra frente. Que nojo. E o braço fino, eu ficava olhando pro Suzaku, o cara é um soldado, o cara é um militar, com um braço fino, cara, daquele.
Cara, o que tem que botar o cara forte? Imagina o Suzaku forte, isso é muito melhor, cara.
Caralho, muito ruim. Se já não basta o Suzaku ser o chorão, fica chorando pra lá e pra cá, ainda tem um braço fino. Mas tá no cu, na moral, cara.
Eu vi.
Agora a gente pode falar mesmo de Code Geass?
Não, porque antes a gente tava falando de quê?
bora apresentar aqui pra galera que não conhece qual a premissa do Code Geass, que pra mim é excelente, cara. É excelente, uma trama muito boa.
Incrível.
A princípio, mas depois eu tenho minhas críticas a fazer.
Code Geass, ele se passa num mundo similar ao nosso, só que existe uma superpotência, a Britânia. Ela tem um terço do mundo na mão dela, no controle da Britânia, é um terço do mundo. Além delas, tem a China lá e os outros países europeus estão se corrompendo e acabando caindo na mão da Britânia também. Aí teve um ponto que o Japão acabou sendo atacado pela Britânia, porque o Japão tem uma fonte de mineral só do universo, Atlético disso, que é o Sakuradite, não sei o quê. E os britânicos invadiram o Japão. O Japão deixou de ser Japão, se tornou Área 11. Os japoneses deixaram de ser japoneses, se tornaram Elevens. Aí que tá a moral.
Uhum.
Porque um príncipe da Britânia vive no Japão, foi utilizado como uma espécie de moeda de troca pelo imperador da Britânia, mandou um foda-se pro filho dele, e enviou ele e a irmãzinha dele, que é paraplégica e cega, coitada da menina. Então, de algum modo, entendi. Ele acaba se
envolvendo. Eu nunca entendi por que ele foi parar lá, cara. Simplesmente, sei lá, mataram
a
mãe dele e ele foi parar lá, não sei.
É que ele odeia o pai dele porque quando a mãe dele morreu, ela foi assassinada.
Uhum.
Ela foi assassinada por interesses políticos. Ah, vamos matar essa mulher porque ela só tá atrapalhando a gente.
Uhum.
Mataram ela no processo, a irmã dele acabou ficando cega, perdendo o movimento das pernas. Então ele vai tirar satisfação com o pai dele, e o pai dele é merda. Então o pai dele manda ele é merda também. Então, vou usar esse menino aqui como uma das trocas que vai enviar ele pro Japão. Porque eu não vou atacar o país que eu tenho meu filho, né?
Na época eles estavam tentando conquistar o Japão ainda, né? E aí...
Mano. Então estava rolando uma pressão internacional.
É verdade. Mas... toda essa parte geopolítica do Code Geass é muito interessante. Principalmente porque ele fala muito sobre o basicamente o que eu chamo de estupro que o Japão sofreu das potências
ocidentais. Um estupro cultural.
Totalmente. Tem muito da era Meiji, né, cara? De que o Japão sofreu toda uma imposição de entrar numa revolução industrial que ele não tava e acabou matando a cultura japonesa. Muito também da própria bomba atômica, que foi uma agressão militar direta. Porque se você olhar para o Japão hoje, o Japão eu considero um país com a cultura morta, assim. Tem resquícios de cultura japonesa lá. Mas
se mantém muito firme, nacionalismo do japonês. Não por uma questão de que aquela cultura se desenvolveu e ele tá expandindo, entendeu? Atualmente é um misto, é um pop americano de japonês.
Assim. Não, mas é só isso, cara. Tem dojo, tem não sei o quê, tem montanha. Cara, mas a cultura popular japonesa é toda ocidental, cara. É muito.
Sim, foi muito influenciada. Foi influenciada, sendo. Muitas palavras vêm do exterior também.
Isso é uma.
Resta dúvida se o arigatô vem do obrigado dos portugueses. Os portugueses foram os primeiros a chegar, né, no Japão.
Uhum.
Então, até resta dúvida. O pão deles vem do pão do nosso português, pra ter uma ideia de quanto eles são influenciados por culturas do exterior.
O Japão poderia falar português, né? Ia pegar altas japinhas aí, mas sim, bora lá.
Voltando ao Code Geass, a moral do Code Geass é o seguinte: esse príncipe da Britânia, que odeia seu país, acaba se envolvendo num atentado terrorista, porque como o país foi atacado, foi dominado, existem grupos terroristas que querem libertar o país, obviamente. E nesse momento todo, ele acaba conhecendo uma garota que estava presa pelas forças do governo da Britânia, e a Shih Tzu, né, a CC.
Uhum, é, Inhaka, né?
Cortando o cabelo... acaba fazendo contrato com ele. Eu te dou um poder, contanto que tu faça um favor pra mim, faça um pedido pra mim. Então o poder que ele recebe é o Geass. O Geass dele é a habilidade de dar qualquer ordem, absoluta, mas somente uma vez pra cada pessoa.
Eu acho esse poder desnecessário. Eu acho que poderia ser só uma história sobre terrorismo e uma tentativa de libertar o Japão. Ia ser muito mais coerente. Ele também tem um outro problema que é comum a todos os animes agora, que estão vindo dessa nova leva aí, desde 2005 pra cá. Que tá tudo na escola, cara. Por que, cara? Por que tem que tá tudo na escola? Por que eles não podem ser policiais como já foram, sabe? Sabe? Por quê? Não tem motivo pra aqueles caras estarem, sabe? Desperdiçar tanto tempo falando sobre uma escolinha só pra botar todo mundo com...
Essa escola, né, cara? Tipo, você é um Knight of the Round. Você é um dos melhores militares do mundo. Ah, não, eu vou pra escola, cara. Porque eu quero saber como é a escola, sabe?
É, cara, não tem motivo, cara. Eu acho isso tão triste do Code Geass. Então, empobrece tanto
aí. Pior é a empregada ninja. Pior que a escola, isso aí.
A empregada ninja.
Vai tomar no cu, cara. Empregada Naruto, velho. Na moral.
É, cara. Eu vi ela e-book lá do Street Fighter, né, cara? É bizarro.
Já acho que não tem problema.
Eu acho que é porque acabou o fanservice.
Eu acredito... que essa coisa de anime escolar realmente é um câncer. Uhum. Mas no Code Geass ele é bem trabalhado, sim.
Ah, não, por quê? Eles têm que fazer pizza gigante? Não.
Ah, cara, nem me fale.
Porque o mundo não é uma guerra, entendeu? O mundo não é uma guerra. Não, existe
no começo eu achava bom. Quando eu achava que temperava bem, sabe? Um episódio de guerra, outro ali. É bom. Era bom pra desenvolver os personagens, mas depois desse episódio da pizza, fodeu. E aí você vê que não tem propósito o negócio.
É a marca, né? A pizza.
A pizza.
É, cara, eu acho que poderia ser, o Code Geass, ele poderia ser uma série de 13 episódios, muito boa. Muito boa e inesquecível.
Não, 13 não dá. 13 não dá. Não,
13 dá.
Code Geass.
Só tirar o escola, tira a escola
e tudo que nós temos.
Muito bom.
Não, mas o Geass é muito importante. Não, nós temos que...
Não, mas...
Ele ia ser só um emo retardado que nem o Light Death Note, por exemplo, que ganhou um poder e enlouqueceu. Com o Geass, ele soube primeiro dar o primeiro passo.
Ele não pode ser só um líder terrorista, entendeu? Por que ele tem...
Não teria como ele chegar a isso. Ele precisava de um motivo, ele precisava de um empurrão. O Geass foi exatamente isso.
Ah.
Sem falar que o Geass é um estupim. O Geass é um estupim.
Logo que ele poderia, cara. Assim, é só você ver se, por exemplo, se isso fosse um roteiro que fosse desenvolvido por um ocidental, certamente que não tinha influência tão forte de outro.
Sabe qual é o... Eu entendi, Gabriel. Eu entendi o problema desse roteiro e eu entendi pra que serve o Geass.
Uhum.
Sabe o que é? O Geass é um grande deus ex. Um grande deus ex-máquina que é entupido disso no roteiro do Code Geass.
Ah, entendi. Como é um roteiro muito complexo, pra ele solucionar, ele precisa do Geass, né?
Ele precisa de isso. Ele precisa... E não só do Geass. Várias situações, várias coisas acontecem exatamente como tem que acontecer pro Lelouch se dar bem, assim. Lelouch é
milagre, né?
O japonês, afinal, eles estão de sacanagem, né? Eles colocam um nome complicado só pra falar errado. Como se escreve Lelouch? Como se fala Lurushu? E ser
Lurushu. Parece que
você viu o imperador Lurushu. tem língua inglesa, que ele fala Lurushu. É muito ruim. Mas é isso, cara. O roteiro eu acho ruim, porque ele tem várias coisas que vão se encaixando como tem que acontecer, porque assim o Lelouch vai dominar o mundo. Não, nem sempre as coisas acontecem como acontecem. Às vezes dá merda.
Ele tem a crise, o Code Geass, ele tem a crise do final do Death Note, né, cara? Que é aquela parada meio improvisada, né? Que não tava mais coerente. Porque
não,
essa...
não.
É, não, não. Cara, eu senti aquilo.
O Geass tem o melhor final já. Imagina.
Ah, não. Peraí. Antes de chegar nessa merda, eu tenho que comentar algumas coisas. Primeiro, aquele merda daquele mal. Assim, puta merda, né, cara? Pra que colocaram esse cara?
É, cara.
Não, foi pra explorar o passado da Cheats.
Não, né? Não explorar porra nenhuma, velho. Podia
ter... Outra coisa. Isso foi pra provar que existem outros usuários de Geass.
Não, mas isso eu acho que podia ter sido feito depois. Eu não acho que
precisava. Teve aquele irmão maluco dele lá.
Se fosse feito depois, ia ficar em cima da hora. Lembra aquele cara, o vampiro da Britânia?
Não. Tá, mas eles fizeram uma
coisa. O cara tinha um Geass do nada, ele enxergava o futuro segundos adiante. Então, pô, fazia sentido. Eu não aceitei.
Não,
mas o Mal já é aceitável. Pô,
não,
o Mal era
um
cara que fez o contrato com a Cheats antes.
Não é, ele aparece do nada, ele sai do nada, ele chega, sabe?
E simplesmente ele tava atrás da Cheats.
Ele não faz diferença, sabe?
Isso, ele é a mulher gato dessa parada.
Ele não tem utilidade. Ele chega, some e você não sente falta. Se ele não estivesse ali, não ia fazer diferença nenhuma.
Uhum. Não, isso é fato, mas isso enriquece o enredo. Não tem como nada, cara. Enriquece o enredo.
Cara, empobreceu, na minha opinião. Assim,
o seguinte, eu não comparo anime com anime. Eu comparo anime com qualquer obra de arte audiovisual. Então eu pego também um
erro.
Eu sei. Eu faço isso porque eu acho que minha qualidade não deve abaixar pra nada, cara. Assim,
não é abaixar, é sintonizar só, é diferente.
Não,
é sintonizar. Não, assim, gente, uma coisa que o Gabriel falou e que tá sendo discutido até agora e batendo a tecla, é um fato. A Geass e a parte da escola são partes, assim, desnecessárias. A Geass foi só pra dar aquele ar de shonen que o cara tem um poder supremozinho e eu sou o pirocudo das galáxias, mas na boa, tipo, se ele tivesse mantido a ideia de ele era simplesmente um príncipe renegado pelo pai e ele desse o jeito dele, sei lá, uma jogada política.
Isso,
um aristocrático.
O anime seria muito... ia ser lindo.
Ia diminuir o número de. Eu tô falando aqui dos Deus Ex, né? Ia diminuir as coisas acontecerem exatamente como tem que acontecer. E isso, na minha opinião, ia deixar muito mais rico. Quando eu comecei a ver, eu fiquei empolgadaço, cara. Eu fiquei, caralho, vai ser uma parada genial. O cara vai arranjar várias soluções. E não, as coisas vão acontecendo como tinham que acontecer. Isso é muito.
Oh, não. Eu posso dar um exemplo que isso não acontece.
Não, aí ele fez.
Aí eu filmia. Aí eu te dou 20. Aí eu filmia, cara.
Sacou?
Ah, eu filmia. A filmia foi uma pior merda que aconteceu, que ele não tinha planejado.
Não, tudo. Não. porra, assim. Mas, tipo, cara, ah, eu tô bem com a FMI. Agora eu tenho que usar o meu guias, tipo, por acidente, pra dar uma merda. Não.
Ele não usou por acidente, saiu do controle dele.
Sim, logo acidente, mas...
Não, eu não ativei meu guias, né? Ele simplesmente saiu do controle dele.
Eu quero... É bom frisar que essa cena da... Isso,
aí a gente pode ligar no mal, por exemplo. Porque o mal, ele não podia desligar o guiz dele.
Não, mas essa cena é muito boa, essa virada é muito boa, hein? Dessa virada.
Não só essa virada, mas a cena quando morre, que ele vai fazendo um paralelo, o pessoal vai gritando zero, zero, e aí vai mostrando imagens dela morrendo e do zero triunfando, sabe? Tipo, a morte e a ascensão. É bem legal. Isso ficou muito na minha cabeça, cara.
Muito bom. Ficou, isso. O Code Geass aí tem picos muito, muito
altos. Exatamente, você falou isso. Ele tem ideias boas, ele tem picos bons, mas nem sempre tudo é muito bem amarrado, eu acho.
Isso, não é bem amarrado. Primeiro pelo braço fino. Pelo braço fino.
Qualquer braço, ninguém consegue amarrar nada. Não tem força.
A gente acabou não falando dos mechas do Code Geass. Não, eu gostei da pegada dos mechas do Code Geass. Eu acho que ficou, essa parte ficou muito legal, assim, pelo menos as batalhas.
Eu gostei do mecha da Ruivinha, que ele é o Scar do Metal. Ele agarra na tua cara.
Isso, e pô, muito bom, cara. As batalhas de mecha são muito boas, cara. Nunca me empolguei tanto com batalha de mecha.
Não achei, não.
Eu acho que tem um anime melhor?
Não, é porque eu não gosto de mecha, você sabe. Ah, sim. Não. Mas se ela sabe que eu digo realmente as melhores de mecha, então eu devo achar a batalha de mecha muito bom, porque eu achei chato, cara.
Ah, eu gostava tanto, cara.
Alerta de spoiler. Continue por sua conta e risco.
O final de Code Geass, ele me marcou, cara. Me marcou e me fez pensar, né, sobre isso. Sobre o mal do mundo, né? Será que se
assim, colocasse... Esse final é muito interessante. Vocês lembram que a parada mais marcante no primeiro episódio do Code Geass, da primeira temporada, que é o dar todo mundo se suicidar, certo?
Uhum.
No começo da segunda temporada é a mesma coisa. Ele manda a ordem pra cidade e a galera se mata. Então o anime tá dando recado ali. Olha, esse mundo só vai ser mudado com base nas mortes, certo? Existe uma frase muito famosa que é: revolução só se faz com sangue. Então o mundo só muda com mortes, cara. E eu acho que o Urinuti percebeu isso depois de um tempo, depois que o pai da amiga dele morreu, eu acho. Ele percebeu que, porra, vão morrer, ele sabe isso. Inclusive, ele, uma hora ele notou que ele ia ter que morrer mesmo, se ele quisesse mudar o mundo de verdade, sacou?
Uhum.
E pra mim, isso é o espírito do final.
E você vê a diferença do Urinuti, por exemplo, que o pessoal gosta de comparar, com o Light do Death Note, né, cara?
Uhum. Ele não tava pronto pra morrer pela causa dele.
Não tava. Ele tava... Depois você vê ele agonizando, assim, querendo, né, continuar.
Pô. Mas o Light é um doente, né? O Light é um doente.
Não, ele luta
é uma criança, cara. É uma criança, um adolescente que não queria aceitar a morte.
Exato, cara.
Bem simples. Ele não tá pronto. Ele não tá com o conceito de morte. Ele ia matando, mas ele não tá pronto.
O Lute, ele foi meio Jesus Cristo, assim, né, cara? Ele deu ao mundo que ele precisava, cara, que era um inimigo naquele momento.
Watchmen.
Watchmen. Mesmo conceito do Watchmen.
Exatamente.
Todos vão me odiar. Eu acabo com Fonte, eu morro, o mundo tá em paz. E foi isso que ele fez.
Muito bom, cara. O final é excelente.
Mas, não é.
Não. Peraí. Eu não tô falando que que vai dar certo o plano deles. Tô falando que o
final. Não, eu também tô falando isso. Você não acha que depois de tanta cagada que ele fez. Não, cagada não. Cagada no sentido do roteiro. Cagou muito. Isso você concorda comigo.
Eu tô isolando o final. E eu encaro o final como um grande pico, como outros que tem ao decorrer da série, entendeu?
Eu acho muito apressado. Não aceitei, eu sabia que ia acontecer alguma coisa. Quando ele fala, ele se tornou rei, assim, porra, sabe? Uma parada que não foi entregue de repente. Eu
já tava com raiva.
Não foi entregue de repente, não foi. Construído ao longo. Cara, foi construído.
O cara virou rei no penúltimo episódio, velho.
Isso foi premeditado. Ele pensou nisso. Pegar os últimos episódios, tu vai ver que isso já foi tudo pensado por ele.
Aquela conspiração da mãe dele e do pai também foi premeditado, né? Aquela maconha.
Pá, aquela porra nem ele sabia.
Não, naquela porra nem os roteiristas sabiam, cara. Eles contaram aquela merda
do nada. Eles contrataram a galera do Lost e falaram, ó, dá seu jeito.
Dá um jeito aí nessa merda. Eles fizeram aquilo, meu Deus.
Teve muito Armengue, cara. Mas que eu acabei o episódio amarradão, eu acabei, velho. Acabei, assim, pô, meu Deus do céu. E eu acho que esse sentimento, eu aprendi essa palavra esses dias, hein? Essa catarse, que deixa, eu acho que as pessoas que veem Code Geass com a impressão de que o anime é esplêndido, né? Essa parada do final, pô, premeditado e pessoas descendo a ladeira, falando, sabe? Lute, o monstro morreu! Ah!
Não, cara, ó, eu tô identificando uma fórmula aqui. Bota seu personagem pra morrer no anime, que ele vai ser lembrado pra sempre, assim.
É verdade.
Porque eu não posso nem citar aqui coisas que não é spoiler. Mas se você parar pra pensar...
Ô, galera, sabe? Foi mal, velho. Naruto morre no final.
Foi mal, pessoal. Então, pra você que não viu One Piece, eu tenho mais notícias, assim.
É, cara, pô, eu chorei, mano.
O que vocês acham? Tá vivo ou tá morto?
Tá morto.
Como assim que tá vivo ou tá morto? Tá. Eu odeio esse final de Batman. Eu odeio essa parada, cara. Para com isso.
Exatamente. Porque fica a dúvida. Teve aquela cena da Shitsu no final.
É, cara.
Não, aquilo é coisa japonês, velho.
Esquizofrenia.
O próprio diretor disse que depende de o que, os fãs acham. Oh, vocês acham que ele está morto, então ele está morto. Vocês acham que ele
caralho,
tá
vivo, então... O cara que tomar uma espada no coração e sobreviver é foda pra caralho mesmo.
É,
velho. Mas existe uma coisa que eu acredito, depois de eu ter pesquisado, eu acredito que ele está vivo, velho. Uhum. Por quê? Porque ele está imortal. Uhum. Tá ligado que as pessoas que têm o código, elas são imortais.
Uhum.
E as cheats são imortais.
Uhum.
Quem mata quem tem o código se torna imortal.
Uhum.
Lembra? A freira é imortal. A cheats matou a freira, ela se torna imortal.
Uhum.
O Charles matou o Jitsu e se tornou imortal no lugar dele. E quem matou o Charles?
Aquele mundo maluco lá desintegrou ele, tipo. Mas ele não morreu. Ele, tipo, foi absorvido por aquele universo louco, não
é? Esse universo louco que é uma outra baixa enorme, né?
Quando o Suzaku encostou pela primeira vez na Shiitsu, ele não teve visões do passado?
Teve.
O que acontece quando o Lelouch acaba escorrendo pela bandeira da Britânia após ele ter sido alvejado? E quando a Nanami encosta nele, o que acontece?
Não faço ideia.
Ela simplesmente tem visões do que o Lelouch planejou.
Não, mas ali pode ser qualquer coisa.
Como é que ela entendeu? Como é que ela teve visões? É a mesma, cara, é o mesmo efeito.
Se ele está vivo, este anime é um lixo.
É uma desgraça, porque ele não estava pronto pra morrer pela causa dele.
Se ele se tornou imortal, acabou, cara.
Aí você acabou de fuder o anime pra mim, Cretin.
É, cara.
São fatos. Tá lá? Se quiser assistir o episódio de reassista, eu não tô inventando.
Seja bem-vindo a mais uma leitura de e-mails do Afogados no Sofá. Essa leitura de e-mails que é referente ao nosso episódio 29, no qual a gente falou sobre exorcismo e demonologia. Sim.
Não, é que os ouvintes já devem ter notado que a gente trocou de microfone, né?
Mas não fez diferença nenhuma.
Não fez, só piorou, na verdade. Porque a gente investe no Afogados, ouvintes. Então vocês têm que investir também comprando na Saraiva, claro.
Caraca, é mesmo, né? Ouvintes, a gente precisa de vocês pra melhorar isso aqui, velho.
Tá difícil.
Nós somos a sociedade aqui e nós estamos investindo. E vocês não.
Ninguém ajuda a gente. É incrível.
Tô triste, né?
Não chore não, gordo.
Não, mas é interessante, você tocou no ponto. Bora deixar aqui um aviso com os ouvintes, que é o seguinte. Às vezes o ouvinte, ele vê ali em cima, né? O bannerzinho da Saraiva e tá anunciando uma coisa que ele não quer comprar.
Verdade.
Não tem interesse, né? Tá vendo? Não sei como é a vida do ouvinte.
Tá anunciando, sei lá, mano, biriba. O cara não quer comprar biriba.
Não sei, eu já vi barbeador ali em cima. Olha.
Já?
Já.
E aí, cara, porque você tá precisando, viu, de barbeador, vou te falar.
É, cara, minha barba de muçulmano tá chamando atenção já. Mas não é isso não, cara. O ouvinte, ele tem que saber que se ele quiser comprar qualquer coisa dentro da loja da Saraiva, por mais que não seja o que tá sendo anunciado ali no banner, ele vai estar ajudando Afogados, sim. Então, se você quer comprar um livro pela internet, não deixe de vir aqui no, no, na, no Afogados, entrar no link da Saraiva e comprar. Porque assim
você vai essa pode comprar livro em sebo, não tá com nada. Você vem na Saraiva, clica em no
sebo. O nome já diz, né, cara?
O livro vem engordurado pra você.
Vem seboso.
Eu vou te falar que eu já fui um sebo, eu comprei mouse, cara. E adivinha, era um sebo na Avenida 7, meu amigo.
E aí, o livro foi ceboso?
Ah, veio de boa, vou falar a verdade.
Pô, mas a gente não tava fazendo propaganda negativa.
Mas eu acho que seria melhor se eu tivesse comprado na Saraiva, vou falar, hein?
Aham, aquele cheiro de novo, hein?
Ô, lojinha online, vamos lá, galera.
Então, com isso, LP Magal, meu amigo, perguntando agora pra você, sem devaneio, sem loucura, por favor, me responda qual é o e-mail do Afogado no Sofá.
Quem quiser mandar um e-mail pro Afogado no Sofá, pode mandar um e-mail para o Afogado no Sofá.
Fala, né?
Afogado no Sofá... Ah, caralho, toda semana é isso? Eu nunca acerto essa merda. É contato@afogadonosofá.com. Caralho, porra. Toda semana, velho. Toda semana, cacete, tem que lembrar.
Você tem que anotar, cara, na frente de teu computador, assim. Bota.
Teve uma época da minha vida que eu escrevi numa fúria de papel de ofício assim, mantenha a postura. Porque eu ficava com a coluna torta e tal. Aí eu colei na frente do monitor, assim, em cima do monitor. Mantenha a postura. E toda vez que eu tava no computador, eu olhava. E agora eu vou colar contato@afogadonosofá.com na frente do monitor.
Eu tenho que colar esse daí do manter a postura. Acho que metade dos nossos ouvintes também, né, cara? Porque essa geração nova, a marca dela vai ser a coluna quebrada.
Quebrada é foda, né? Mas você pode quebrar a sua coluna no Twitter do Afogado no Sofá, Gabriel. Que horrível, né?
É, pois é, né? De certa forma, ele tá no computador, está quebrando a coluna dele. O nosso Twitter é o twitter.com/afogadosnosofá.
Isso linkou bem, Gabriel, porque o seu microfone, ele tá piando. Ele tá...
Eu sei qual é, cara. Pô, que pena.
É uma merda. Vamos comprar na Saraiva, ouvinte, pra ver se a gente compra um microfone novo e tal.
Caraca, tá muito mendigo, para com isso.
Tá difícil, cara.
Então, LP Magal, por favor, me diga. A maior. O Afogados, ele está na maior rede social do mundo ou não?
Na vida real, é a maior rede social de todas. As pessoas conversam que é uma loucura nela.
Mas a gente não tá na vida real. Tá não. Na vida real?
Não, não.
Então a gente tá na segunda maior rede social do mundo.
E é o Facebook, Gabriel. Se você quiser acessar o Facebook da Afogados no Sofá. Que agora a gente tá buscando atualizar, né?
Tá buscando atualizar, não. A gente tá postando.
Tá botando umas coisinhas lá. Divertir o pessoal. Mas é bom, cara. Você sabe quando sai episódio novo. De vez em quando tem uma foto de alguém pelado. Você pode acessar pelo...
Nessa segunda-feira aí saiu a foto do Magal, né? Magal fortinho lá, pelado e tal.
Pra enganar as pessoas mesmo?
Eu não sei, cara. Vai que o cara vai lá e curte...
Meu Deus, é o facebook.com/afogadonosofá. E eu vou dar uma notícia aqui: acessem também o Facebook do Podcafé, porque o Nicolas e o Alface tiraram, cara, uma foto com o Cid do Não Salvo, Gabriel.
A gente, ele tá representando bem o Afogados.
Tá espalhando a palavra.
Tá, cara.
Inclusive, daqui a alguns dias vocês vão ouvir muito falar. Do nosso querido Podcafé na maior rede social do mundo, que é a vida real, né?
Ah, é verdade.
Vão estar.
Não. É surpresa. Galera, outra coisa pra vocês também. É legal vocês curtirem o Facebook, porque assim você vai poder divulgar para os seus amigos, né? Você vai poder compartilhar o Afogados e fazer com que a palavra chegue para mais pessoas, assim como o Nicolas Queiroz está fazendo.
Agora vamos pros e-mails, que seu microfone tá demais, cara. Tá impossível.
Ah, vamos para outro e-mails. Ha.
Que depressivo. Primeiro e-mail da Kunoichi Carol. Sabe o que é uma Kunoichi, Gabriel?
Ah, não sei, cara.
É uma ninja fêmea. Sabia? E sabia que a maior arma, não tô falando que é a sua, viu, Carol? Mas a maior arma das Kunoichis era a arma da sedução, Gabriel.
Olha isso.
Elas seduziam os seus alvos, molhavam o beiju, e aí, quando os caras estavam cansados, né, da situação, elas envenenavam os caras, ou esfaqueavam, etc.
Ah, mas isso daí não é uma ninja mulher, ela não tem nada de ninja.
Claro que sim, veneno, ela se esgueira, não, ela sabia ir pra porrada também. Mas pra que você vai pra porrada se você tem um jeito melhor e mais prazeroso de matar seus adversários, né?
Ah, Ah, cara. Pô.
Cara, considerando.
Ninja, Ninja é e-book do Street Fighter. Eu sou fã dela.
E-book?
É, e-book do Street Fighter.
Eu não conheço. Ah, deixa, tô vendo e-book aqui, ela é gostosa, hein? Por que, né, cara? Esse jogo de luta tem que sexualizar tanto as mulheres. Mas isso é outro papo. É, a Kunoichi Carol fala aqui. Olá, pessoal do Afogado Sofá. Estou mandando um e-mail para dizer o quanto eu gosto dos podcasts. Com assuntos, diz que os nossos assuntos, a maioria das vezes, são interessantes. A maioria das vezes, porque esse assunto aí, Jogos Vorazes, não foi muito interessante, não.
É, Jogos Vorazes foi meio complicado, né, cara?
Evite, Kunoichi, evite. Acompanho vocês há algum tempo, mas decidi mandar um e-mail somente agora. Erro, tinha que mandar desde o começo.
Nós precisamos saber que vocês existem, porque senão a gente vai poder ficar...
Senão a gente não sabe, né, que vocês existem.
Ah,
e aí
vai ficar triste.
Exato. somente agora decidiu mandá-los e ela pretende mandar semanalmente. Certo. A Kunoichi está seguindo o caminho do ninja.
Uhum. Será que ela está nos seduzindo para me matar?
Será? Vai ser facada, veneno, vai ser o quê?
Cuidado.
Primeiramente, eu gostaria de fazer uma pergunta a Magal. Ela quer fazer uma pergunta pra mim. Legal. Magal, por que você não faz mais o MedoCast, o podcast do Medo C? Eu gostava muito de ouvir você e o Medo falando sobre assuntos sobrenaturais e confesso que fiquei muito triste quando vocês pararam. Então, Carol, minha querida, o tempo passou e eu sofri calado, assim. Não, mas vou te falar que realmente o tempo passou e a gente parou de fazer. Foi algo meio... orgânico. Eu vou ser sincero, não, acabou o editor, sumiu o editor, não tinha mais. Mas um dos... fodeu. Acabou o editor, cara, a questão era essa. E aí a gente foi parando de conversar e tal, e aí morreu. Mas eu tenho novidades, aguarde, Carol, porque o Medo C está voltando.
Caraca, você tá dando novidades assim, aleatório?
Estou, está voltando num revival que vai mudar a podosfera para sempre. Mentira, mas está voltando.
Sim.
Beleza? Quanto ao podcast sobre exorcismo e demonologia, eu digo que não é só o Magal que não assistiu O Exorcista. Ela disse que também não assistiu porque quando era criança realmente tinha medo da garota do exorcista.
E caraca. Ele? E você tá certo, hein? Você ia ter muito medo, ia te traumatizar, você nunca mais ia ser a mesma.
É verdade, não pode não, cara. Tem coisas que...
Chuck... Você ia mijar que nem uma vaca.
Chuck, que isso?
Não, é porque... Oh, desculpa, cara. Você não entendeu porque você não assistiu o filme.
É, porque no filme a menina mija, né? Que nem uma vaca, né? Você sabe que vaca não mija muito, né?
Mas ela mija na mesma quantidade que a vaca.
É... Que beleza, que leitura. Ela diz que agora, atualmente, né? Ela não assiste O Exorcista porque não tem uma oportunidade. Ela diz que tem uma lista de animes e filmes gigantes pra assistir. Eu também tenho. E eu não só tenho uma lista, eu tenho um arquivo. Vocês querem saber o tamanho da minha pasta de filmes? Eu vou revelar aqui agora ao vivo. Eu tenho 81 GB de filmes, pessoal, pra assistir. Então... E olha que a maioria é RMVB. É o quê? 100 MB, né, cara?
Caraca, assistir filme em RMVB é uma derrota. É. Compre o DVD aí na Saraiva, cara.
Compra. Exato, não sigam o Magal. Façam o que eu... Não faço o que eu faço, faço o que eu digo. E agora... ela disse que também foi vítima de vídeos, né? De alguns filhos da puta que colocava a garota exorcista. E por isso que ela ficou com mais medo ainda de assistir. Porque isso, esses vídeos, né, cara, são a praga da internet.
São, cara. Eu acho que muita gente já deve ter falecido desse jeito, hein, cara?
Morrido do coração, assim?
Pô, cara, mas é sério, se a pessoa tem algum problema cardíaco, tá lá vendo uma parada pra se tranquilizar e tal.
Cara, eu não acho que dá pra morrer assim, não.
Cara, dá, velho. Você já soube do cara do caixão? Que
soube. Mas ali tudo bem, o morto te puxando e tal. Mas, porra... por incrível que pareça, ela disse que nós não perdemos um ouvinte evangélica. Até porque... praticamente tudo, segundo ela, né? O que foi falado no podcast sobre a Igreja Universal e Mundial, segundo ela, é verdade. Ela disse que frequentava a Universal e via os cultos na TV, né? E cansou de ver expulsão de demônios e colocando testemunho de pessoas que não importava em que merda estivessem, sempre conseguiam ter vários empreendimentos e ficarem bem de vida. Porque, diz ela, né? Vocês já repararam que quase todo mundo que aparece nos cultos da Universal tem um monte de lojas e carros? Você reparou isso?
Já.
Eu nunca reparei, assim. Eu só reparo naquela velhinha que tinha prisão de ventre, diz que Jesus deixou ela...
Ah, não, mas ali é em R.R. Soares.
Ah, é verdade, é outra parada, né?
É, R.R. Soares é gente fina, R.R. Soares, eu gosto dele.
Estou seguindo.
Ah, Jesus Cristo.
Ela disse que as coisas não são bem a bim. Bin Abin.
Italiana? Você não era ninja agora? Não,
a Bin é a Agência Nacional Brasileira de Espionagem, que tem tudo a ver com ninjas, porque espionagem, né?
Entendi.
Ela disse que, na verdade, não é bem assim, né, cara? Nem todo mundo prospera, como a mãe dela, por exemplo. Coitado, né? Uhum. E quanto à Igreja Mundial, ela diz que não tem muito o que falar, só acha que eles abusam demais, constroem muitas igrejas, sendo que não tem muito dinheiro. Resumindo, as duas igrejas têm seus defeitos, e essa briguinha entre as duas, segundo ela, são ridículas, porque se for contar os podres das duas, nenhuma se sabe.
É verdade. Assim, pelo que eu pesquiso e sei...
E você acha que a Mundial agora vai... Tem uma rádio na internet aí chamada Afogado no Sofá, que tá possuída pelo demônio, nos acusando de coisas. Você acha que eles vão...
Cara, eu acho que se ela fizer, vai ser uma audiência boa, né, cara?
Vai ser maneiro.
Gente... Mundial, por favor, por favor.
Ô, Sandro. Bom, é isso. Ela disse que gostaria de falar mais coisas, mas não vai lembrar tudo que tinha pra falar, né? É, amnésia, coitado. Assista o filme do Nolan. Até mais. Continue com esse ótimo trabalho que vocês estão fazendo. Obrigado, Carol. Próximo e-mail do César. Esse cara já mandou e-mail, hein? Eu tô sentindo.
Pô, você já mandou? Ele, a vida dele é escrever e-mail pra Afogados.
Que merda de vida, meu.
Não, a vida dele é dedicada à obra,
cara. Olá, amigos Afogados. Ótimo programa com muitas referências e argumentos. Na minha opinião, que não é lá grande coisa, concordo, o diabo, capeta, Lúcifer... Ele escreveu Lúcifer, hein? Beleza. Samael, seja lá qual for o nome dele ou se ele existe, não possui nem obriga ninguém a fazer nada. Eu acho que é aí que você, tá, aí você se engana. Porque o diabo, ele me obriga a fazer esse podcast. Eu estou revelando agora.
Cara, para com isso, cara. Tô com medo.
Ele disse que cada um é responsável por si. Se o capeta entrou, ele foi convidado.
Meu filho. Não,
E ele falou, ele escreveu um negócio bonito aqui, ó. Meu filho, sem essa de vítima inocente. Ah, você tá sendo muito intransigente, César. Tem gente, porque o conceito bíblico é que se você deixar uma brecha espiritual, não de propósito, né? Mas se você não tiver comungando, se você tiver abalado emocionalmente, é mais fácil de um demônio entrar em sua vida, um encosto, né?
Uhum.
E pra sair, só botando um copo d'água em cima da televisão.
A pessoa tá na rua assim, né? Louca. Aí você vai pra casa, corre, pega seu copo d'água, coloca em cima de sua TV.
Depois assiste Eliana, meu filho. Vai melhorar tudo. Porque depois passava Eliana, né?
Passava, cara. Eu acho que eles tentavam pegar um novo público ali, né? Porque a galera ficava esperando. E eu assistia, velho, muito.
Assistia porra pra caralho, passava Jaspion, passava tanta coisa. Mentira, passava Jaspion, não, mas passava...
Não, eu assistia a Universal, PC, não.
Ah, não, sim, só, né? Não pra ver Eliana?
Ah, eu assisti.
Não lá, pra ver, cara. O Chiquinho com a barriga dele?
Tinha aqueles dramas, sabe qual é?
Chiquinho tinha uma barriga de
verme. Era destruída.
Hein? Chiquinho e sua barriga de verme, você lembra?
Caraca, eu odeio o Chiquinho, cara. Pra mim, o Chiquinho deveria sempre ser aquele maluco da banana, sabe qual
é? É de banana, tá ligado?
É de banana, era muito melhor que
Chiquinho. Faliu em um mês aquele programa. Ah, mas vamos lá, César. E falando sobre batalhas épicas contra o capeta, o César disse que a gente esqueceu de citar Cavaleiros Zodíacos, os guerreiros da Magedon, verdade. É, pra quem não se lembra, nesse OVA, os amigos defensores de Atena derrotam o próprio Lúcifer, que afirma serem... São Miguel e Atenas, a mesma entidade. O que preocupa, já que Atena, nesse caso, seria hermafrodita. Porque se ela é São Miguel, né, cara?
Como assim, né, cara? São guerreiros da justiça mesmo, né? Você
assistiu esse OVA, cara?
Cara, não. Eu vou revelar uma outra coisa. Todos os e-mails são uma revelação de coisas que eu não gosto, né, cara?
São cavaleiros, é difícil, né?
É, eu tentei reassistir, cara.
Você sabia? Eu gostava. Não dá, cara. Principalmente esse novo. Mas vou te falar uma coisa, é muito zoado esses OVAs, porque eles copiam o character design dos cavaleiros que já existem, mudam duas coisas, e eu sou o cavaleiro de Beelzebub, sabe? Nesse tem aí, cavaleiro de Satanás.
Caraca.
É muito zoado, cara.
Ele é o cachorro daquela bruxa do 71.
É, Satanás. O César continua falando que... O César continua aqui, ó. Ele disse que o Yoga é católico nesse OVA. Beleza. Valeu.
O cara lá adorando a deusa grega, né, cara?
É, olha aí, que bizarro, né, cara? Mas o Yoga, ele tem uma cara de católico mesmo, você já olhou?
Sim, ele poderia ser padre tranquilamente.
Pô, Poderia, é verdade. Por isso que ele... Ah, não.
E o Ike, ele é aquele drogado que você leva pra igreja e nunca se converte?
É, não, 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 eu vou te falar. Sabe quem é o padre? É o Shiryu. Porque ele dormia abraçado com o Kiki, cara. Com a criança.
Meu Deus, para com isso, cara. Você tá ofendendo várias pessoas agora.
Não, mas você sabe que existe uma estatística, se eu não me engano, 9% dos padres são pedófilos. Ou é 7%.
Bizarro. Ah, 9%, é muito pouco, cara.
E pedófilos assumidos, meu amigo. Porque tem os irmãos.
Não, peraí, assumido o quê?
Tipo... Não, assumido, tipo, o cara tá se tratando, sacou?
Ah, sim. É, eu não sei, cara. Acho que também a falta, né?
É, né, cara? É difícil. Essa porra de celibato é realmente complicado. É um assunto muito delicado. É... Que nós um dia vamos explorar fazendo piada e escrotizando o máximo possível.
Uhum. Mas, por hora, eu deixo aqui meu respeito a todos os católicos do Brasil. Acho que é uma religião digna ainda, por mais que tenha seus erros, assim como todos que a gente citou aqui.
Uhum. Pra finalizar, o César deixa um AMV, pra quem não sabe é um vídeo do cacete, que tem cenas desse OVA, dos Cavaleiros do Zodíaco, os Guerreiros de Armagedon. Quem não viu, não veja, mas quiser saber um pouco sobre... Clica aí no link que a gente vai deixar aí no post.
Então é isso, galera. Até semana que vem. Não, até segunda-feira. Vai ter o Sofá Expresso.
Até segunda. Essa é a mensagem final que a gente deixa pra vocês, galerinha do mal. Segunda-feira tem o quê, Gabriel?
Segunda-feira tem o Sofá Expresso. Por favor, prestigie essa nova atração do Afogado do Sofá.
Nova? Foda, né?
Tem alguns meses. Então é isso, galera. Falou. She's taking a drag, now they're going